Boa noite aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Hoje, 15 de junho de 2021. Mais um dia com muitas urgências, muitos casos graves do quadro de pandemia. Portanto, lembrem sempre as prudências, os cuidados, está bem? O álcool em gel, máscara, distanciamento social, não é garantia que estaremos livres, mas é um movimento importante de proteção, de cuidado, não apenas com os outros, conosco, mas também com a nossa época, a nossa sociedade, com o nosso ambiente. Hoje já estou em Porto Alegre, estava em viagem e aqui encontrei muitas urgências. Hoje é um dia que provavelmente eu trabalho até meia-noite, uma da manhã, muito provavelmente, várias revisões, acompanhamentos dessa situação que em alguns casos se agravou. A notícia promissora da chegada de mais vacinas, mas os cuidados precisam estar na pauta do dia. Uma obra, entre as muitas obras importantes que têm saído recentemente, chama a atenção, que é o Projeto Decamerão. 29 histórias da pandemia, publicação aqui da Rocco, a partir de uma seleção feita no The New York Times Magazine, a revista, né? Na qual escritores proeminentes dos nossos dias mandaram textos e eles fizeram essa compilação deste trabalho muito bonito, muito interessante, histórias muito diferentes e cada uma abordando uma face, um caminho deste quadro complexo que a gente vive nos nossos dias, né? Vocês sabem a origem do nome, por que colocaram Decameron? Isso aí remonta a 1348. Naquela ocasião havia peste bubônica. E o quadro, vou poupar os senhores, porque o quadro somático era chocante das pessoas acometidas. E naquela ocasião, em 1348, um grupo de jovens, 10, resolvem sair para longe de um dos epicentros, que era a linda cidade de Florença. Alguns dos senhores fizeram, naquela viagem de estudos que fizemos à Itália, ao norte da Itália, Toscana, pois estivemos nessa linda cidade chamada Florença, que é a capital da Toscana. Pois ela foi lá, que foi um dos epicentros do fenômeno. E lá, naquela ocasião, 10 jovens resolvem sair da cidade e fazer uma quarentena entre eles, longe de tudo isso. E Decameron, então, usa esse tema de maneira bastante... O texto era do Giovanni Boccaccio, um texto belíssimo, né? 700 anos se vão desde então. E ele escreve essa obra ambientada nisso. E é em homenagem a essa obra que esse livro que eu tenho em mãos chega agora aos nossos dias, numa versão para os nossos dias daquilo que houve. E o texto que separei para trabalharmos é um texto de um escritor etíope, que é o Dinal Megesto. E é um texto com várias metáforas, com várias ilustrações e vários dilemas dos nossos dias que ele insere nesse texto. Ele é muito interessante, esse texto. Aliás, há vários aqui o Dalí Moore é muito bonito, E tem, se começar a citar aqui agora, tem um do Alejandro Zambra, que trabalhamos outro dia, um livro dele, muito bonito, os textos, a leitura é uma daquelas leituras que quando chegamos ao final, há muitas vezes a vontade de virar o livro e prosseguir de novo na leitura. Então, o Dinah Almengesto, ele escreve: antes do vírus chegar, meu tio dirigia o táxi dele de 10 a 12 horas por dia, 6 dias por semana, como fazia quase 2 décadas. Ele continuou fazendo isso, embora todo mês tivesse cada vez menos clientes e às vezes passasse horas à frente de um dos hotéis de luxo, perto do Capitólio, esperando uma corrida. Meu tio continuava morando no mesmo apartamento desde que chegou aos Estados Unidos em 1978. E quando eu telefonei para perguntar como estava, ele disse, mais achando divertido a minha pergunta do que alarmado, que até agora não tinha pensado na possibilidade de que um dia poderia morrer naquele prédio. Por que não dizem isso quando você assina um contrato de aluguel? Se você tiver mais de 70 anos, devia estar lá, bem no alto. Cuidado, este pode ser o último lugar em que você vai morar. Eu garanti que não existia o risco de ele morrer, embora nós dois soubéssemos que não era verdade. Ele estava com 72 anos e toda manhã, antes de entrar no táxi, subia e descia os 12 andares do prédio para aquecer os músculos antes de trabalhar. Você é o sujeito mais forte que eu conheço, eu disse para ele. Ia ter que ser um vírus extraterrestre para te derrubar. Antes de desligar o telefone, falei que ia pegar o carro e sair de Nova York para vê-lo. Era 12 de março de 2020 e o vírus estava prestes a sitiar a cidade. Vamos parar no mercado, eu disse, e lotar o seu freezer para você poder ficar envelhecendo e engordando até esse vírus sumir. Saí de Nova York cedo da manhã seguinte, peguei as estradas entre Nova York e a capital cheia dessas caminhonetes. Na única visita que fez a Nova York, meu tio me perguntou o que acontecia com todos os carros enterrados no subsolo, em estacionamentos caros espalhados pela cidade. Antes de comprar o próprio táxi, ele trabalhou por 15 anos num estacionamento a 3 quadras da Casa Branca. E sempre dizia que jamais ia entender por que os americanos gastavam tanto dinheiro para estacionar carros que nunca dirigiam. Enquanto passava minha primeira hora no trânsito, pensei em ligar e dizer que eu finalmente tinha descoberto a resposta para a pergunta dele. Apesar de toda a conversa sobre o otimismo americano, estávamos obcecados com o apocalipse. E aqueles carros vazios que agora lotavam todas as 4 pistas da rodovia simplesmente estavam esperando a explosão certa para cair na estrada. Que imagem que o Dinah coloca neste trabalho dele, intitulado O Jeito que a Gente Brincava. Que bela construção de elementos ambíguos, de elementos de diversidade, de elementos de contraposição para os nossos dias, tendo a pandemia como um elemento de fundo, não é? A vida surge nos seus dilemas, nas suas dificuldades, na sua afetividade, no seu vazio, nas nossas desesperanças, nas produções em massa das coisas, como um mosaico, ele vai pintando este lindo texto na forma de quadro. Vamos adiante, vamos acompanhá-lo nessa construção. Quando eu finalmente cheguei ao apartamento do meu tio, no subúrbio perto da capital, ele estava sentado em um dos bancos de concreto em frente ao prédio, as palmas das mãos juntas e os dois cotovelos nos joelhos. Fez sinal com as mãos para que eu ficasse onde estava e entrou no táxi dele, que estava estacionado poucos metros atrás de mim. Ele me mandou uma mensagem no celular dizendo: "Estacione, eu dirijo." Nós nos cumprimentamos, meio desajeitados, com três tapinhas nos ombros em vez do costumeiro beijo no rosto. Fazia 6, quem sabe 7 meses que não nos víamos, e pelo menos uma década desde que entrei no táxi dele pela primeira vez. Enquanto nos afastávamos do prédio, ele disse que esse passeio lembrava um jogo que a gente costumava jogar quando eu era criança, e ele me levava com minha mãe até o mercado. "Você se lembra disso?" ele me perguntou. "De como a gente brincava?" Viramos numa rodovia de 4 pistas, ladeada por shoppings, lojas de carros que não existiam quando eu era adolescente. Por algum motivo, parecia exagero responder à pergunta do meu tio com algo simples, como: "Claro que eu me lembro desses jogos." Muitas vezes eram a minha parte favorita da semana. Mas em vez disso, eu fiz que sim com a cabeça e reclamei do trânsito que aumentava à nossa frente. Meu tio passou a mão afetuosamente pela minha nuca e depois ligou o taxímetro. Era assim que os jogos que fazíamos no táxi dele sempre começavam, com um toque no taxímetro e ele se virando para o banco de trás para me perguntar: "Para onde o senhor gostaria de ir?" Senhores, é um texto maravilhoso, com analogias e metáforas embutidas de todas as ordens, como aqueles quadros renascentistas, que você precisa olhar uma, duas e na terceira vez você ainda achará que precisará olhar ainda outras tantas vezes. Que bela obra que esse autor etíope coloca nesse texto. No momento de uma pandemia, com todas as agruras e com todos os dilemas, ele vai direto na representação afetiva. E de lá ele extrai um mosaico de luzes que vão iluminar várias instâncias nessas relações todas. Não é lá na instância afetiva desse tio que morava sozinho, com mais de 70 anos. Ele vai lá visitar o tio. Não é mais o cumprimento do beijo no rosto, não é mais a brincadeira de criança, mas subitamente driblando prédios, avenidas com 4 pistas, prédios imensos de cada lado, embaixo no subsolo dezenas, centenas de carros estacionados, em meio a toda essa aridez, um toque na nuca, um sorriso, uma brincadeira, um taxímetro que volta a funcionar, e a alma recobre vida, e a alma recobre amor, recobre transcendência, quase que imediatamente, em meio a todo esse concreto, em meio a todas essas coisas. Onde será que Dinal vai conduzir agora sua linda pintura existencial? Vamos ver. Ele diz: ao longo dos poucos meses em que jogamos esse jogo, nunca repetimos um mesmo lugar. Começamos perto, o monumento a Washington, os museus, ao longo do National Mall, mas rapidamente expandindo-nos para destinos cada vez mais remotos, o Oceano Pacífico, a Disney, Disneylândia, o Monte Rushmore e o Parque Nacional Yellowstone. E também, depois que aprendi mais sobre história e geografia do mundo, o Egito, a Grande Muralha da China, seguidos pelo Big Ben E o Coliseu, em Roma? A sua mãe ficava brava comigo por não falar para você escolher a Etiópia. Ele comentou. Ela me dizia, se ele vai imaginar alguma coisa, que imagine o país de onde veio. Eu tentava dizer para ela que você era uma criança. Você nasceu aqui nos Estados Unidos. Você não tinha um país. A única lealdade era com a gente. O sinal à nossa frente ficou vermelho e depois verde 3 vezes antes de finalmente nos movermos. Um ritmo que, em geral, teria enfurecido meu tio, que admitia nunca ter sido bom em ficar parado. Da última vez que jogamos esse jogo, meu tio discutiu com minha mãe sobre a futilidade das nossas aventuras fictícias. A gente não tem condições de levar ele a lugar nenhum, ele disse. Então deixe que ele veja o mundo do banco de trás do meu táxi. A última viagem que fizemos foi para a Austrália e minha mãe deixou desde que a gente nunca mais fizesse esse jogo quando ela estivesse dentro do carro. Depois que concordamos com as condições dela, meu tio ligou o taxímetro e nos 15 minutos seguintes eu disse a ele tudo o que sabia sobre a paisagem e a vida selvagem da Austrália. Continuei falando mesmo depois da gente ter chegado ao mercado e da minha mãe me mandar descer do carro. Eu não estava preparado para ver minha viagem acabar no estacionamento. E por isso meu tio fez um gesto para minha mãe se afastar, para que eu continuasse falando. Me diga tudo o que você sabe sobre a Austrália, ele pediu. Bem no momento em que uma profunda exaustão recaiu sobre mim. Tirei meus sapatos e estiquei as pernas. Dobrei as pernas debaixo do corpo, enquanto ele colocava um grosso mapa rodoviário que tinha tirado do porta-luvas debaixo da minha cabeça para meu rosto não grudar nos bancos de vinil. Durma, ele disse. A Austrália é bem longe. Você deve estar cansado por causa do fuso horário. Pensei em perguntar para meu tio o que ele lembrava da nossa última viagem, se é que lembrava algo quando estávamos perto do mercado. Ele estava concentrado em tentar virar à direita para entrar no estacionamento que já estava lotado de carros e com o que pareciam ser meia dúzia de viaturas de polícia atravessadas perto da estrada. Faltavam umas poucas centenas de metros, mas, levando em conta a fila de carros e a multidão crescente esperando do lado de fora com carrinhos de mão, parecia cada vez menos provável que a gente entrasse antes que tivessem levado tudo que havia nas prateleiras. Devemos ter levado uns 20 minutos para fazer aquela última curva e entrar no estacionamento. Uma pequena vitória que meu tio comemorou, dando 2 toques no taxímetro com o indicador para que eu pudesse ver quanto a corrida tinha dado. Finalmente, ele disse, depois de todos esses anos nos Estados Unidos, estou rico. Avançamos lentamente até a parte dos fundos de estacionamento, onde parecia mais provável que desse para encontrar um lugar para parar. Um dado interessante aqui, importante, que Dinal nos traz. Vejam que ele vai visitar esse tio, que é um homem que vive sozinho, com muitos problemas. O táxi, vocês viram, já tinha um movimento muito pequeno, ele já vivia com dificuldade. E observaram como esse tio o acolhe? Como esse tio acolhe esse sobrinho? Esse tio devia estar com dor, devia estar com cheio de problemas ali e uma série de outras coisas, mas estava sentado lá embaixo, no banquinho, junto ao prédio, já esperando, já querendo. De certo, já preparou até tudo isso, né? O táxi já estava ali prontinho, Ele viu o sobrinho chegando e disse: "Não, nós vamos no táxi." E já iniciou com a brincadeira que eles faziam. Talvez o sobrinho estivesse indo para lá, como no início do texto, para acolher esse tio, para ver as condições dele no meio da pandemia. Vocês viram a preocupação inicial dele. Esse que foi para acolher foi acolhido por esse tio. E na inversão das coisas, isso ainda vai um pouco mais longe. Vamos prosseguir aqui com essa outra parte avançada do texto. Ele diz: para encontrar então um lugar para parar. Quando isso não funcionou, meu tio passou por cima de um gramado e entrou no estacionamento de um restaurante ao lado, que tinha placas na parede indicando que as vagas eram exclusivas para os clientes. Esperei que ele desligasse o motor, mas ele manteve as duas mãos ao volante, o corpo ligeiramente inclinado para frente, como se estivesse se preparando para sair dirigindo de novo e não soubesse a direção a tomar. Pensei, por um momento, que tinha entendido qual era o problema. "Você não precisa entrar neste mercado", eu disse a ele. "Pode esperar aqui e pegar quando eu sair." E me pegar, né? Quando eu sair. Ele se virou para me ver e foi a primeira vez que nós nos olhamos direto nos olhos um do outro, desde que eu entrei no táxi. "Eu não quero esperar no estacionamento", ele disse. "Eu faço isso todos os dias." "Então, o que você quer, meu tio?" Ele então desligou o taxímetro. Depois ele desligou o carro, mas deixou a chave na ignição. "O que eu quero é voltar para casa", ele respondeu. "Quero que alguém me diga como sair daqui." O tio que levava esse menino para a Austrália, para a China, para as mulheres da China. Eles andaram pelo planeta todo naquele táxi. O tio que ensinou, que levava esse menino com todas as dificuldades que uma família etíope encontrava ao chegar na América para quase todos os lugares do mundo, que fez com que esse menino se inspirasse, trabalhasse, estudasse, tivesse uma vida. Pois esse tio que fez tudo isso pelo garoto pedia a ele agora como sair dali. Ele sabia fazer com que o sobrinho saísse para os lugares, mas como ele saía? Ele por acaso viajou para esses lugares com a criança? Ele de fato foi, ou foi só a criança e ele ficava no táxi trabalhando, dirigindo pelos lugares ou fazendo de conta que assim fazia para que a criança pudesse ir? É uma metáfora muito bonita. Nesse momento, aquele que nas ruas pelas cidades recolhe o lixo para nós, aquele guarda que está lá no semáforo porque o semáforo apagou e nós temos que chegar às nossas casas, o farmacêutico, o enfermeiro, o médico exaustos, o diretor do hospital que dorme às vezes dentro do próprio escritório e não consegue nem voltar para casa. Neste momento, pessoas que dirigem ônibus por vários lugares, pessoas que estão dentro de fábricas fabricando máscaras, vacinas. Neste momento, nós que estamos dentro das nossas casas, trabalhando também para essas pessoas que trabalham conosco, numa reciprocidade sem fim. Por vezes, alguns de nós, em tudo isso, estão como essa criança no táxi, viajando pelo mundo todo, e outros sairão dessa pandemia como o tio, dizendo: "E agora, como é que eu saio daqui? Tudo que eu quero é sair daqui. Mas eu saio daqui como? Saio daqui para onde?" O, Dinon não nos mostra como é que termina essa pergunta, se ela termina aqui. Ele não mostra se agora o que ele foi fazer lá, estendendo as mãos para o tio, terão como um dos resultados isso. Mas provavelmente pela história, não é difícil imaginarmos. Talvez ele vá morar com esse tio, talvez ele leve esse tio a morar com ele. Talvez outras coisas ele possa proporcionar. Talvez eles voltem para a Etiópia. É um país lindíssimo, imenso, cheio de contrastes. Lá nós temos desde fatores muito promissores até fatores tristes, como temos no Brasil. Não é? De qualquer maneira, ele nos deixa uma lindíssima mensagem de alguém que, por amor, ensina. Que, por amor, consegue fazer com que o outro possa viajar por mundos e planetas e cidades em plena pandemia. Que é o que aconteceu com ele. Ao visitar o tio, ele pôde de novo viajar como fazia quando era criança. Uma linda história. Recomendo a leitura na íntegra deste livro, o Projeto Decameron, 29 histórias da pandemia, feita por escritores proeminentes dos nossos dias. Como encerramento, reforço o convite aos senhores, por favor, cuidado, prudência, está bem? Estamos vivendo agora, neste momento, alguns fatores de contrastes. Há casos na pandemia que começam a se apresentar, depois do feriadão que tivemos, agora Dia dos Namorados de novo, muitas exposições, pessoas distraídas por vezes e que podem agora ter, infelizmente, não é, surpresas nada interessantes por conta de certas exposições. Portanto, sempre o cuidado. As nossas histórias inspiradoras prosseguem durante toda a semana. Agradeço a presença de vocês. Alguns terão aula daqui a pouco, né, às 19 horas. Para os demais, até amanhã, 18 horas, horário de Brasília. Tchau, pessoal. Até amanhã.